Herbete Louro, responsável por esse caso em Riborel, ele disse que jamais tocou em um fio de cabelo do menino de 4 anos de idade, que segundo investigações da polícia e do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi morto por espancamento em março do ano passado. Em abril, Jairinho e Monique Medeiros foram presos. Ela está falando, como eu disse, há mais de 3 horas, tivemos um intervalo, uma interrupção aí de 1 hora para o almoço, pouco depois das 2 horas, e esse julgamento, essa audiência, melhor dizendo, foi retomada pouco depois das 3 horas. O que tem que chamar a atenção bastante, viu, Piotr, nessa oitiva, nesse interrogatório de Monique Medeiros, que no início tinha os mesmos advogados do doutor Jairinho, agora são bancas distintas, é o perfil que ela vem traçando do ex-companheiro, do ex-vereador aqui do Rio de Janeiro, demonstrando, desenhando uma pessoa com dupla personalidade, bipolar, com crises permanentes de ciúmes. Ela, inclusive, relatou momentos em que Jairinho chegou a pular o muro da casa dos pais dela para tentar uma reconciliação, dizer que Jairinho era extremamente ciumento, que monitorava as redes sociais, tinha ciúmes de um personal trainer, e relatou também uma agressão que teria acontecido por parte de Jairinho a Henri Borel em fevereiro, ou seja, pouco antes de o menino de 4 anos de idade ser morto por espancamento, segundo as investigações da polícia e também do Ministério Público do Rio de Janeiro. Agora há pouco, Monique Medeiros disse, inclusive, que Jairinho sempre queria disputar, dividir a atenção dela com o filho. Tinha um certo ciúmes também do pequeno de 4 anos de idade. Do lado de fora, parentes de Henri Borel e o próprio pai de Henri Borel, o engenheiro Leniel Borel, fazem desde cedo um protesto, uma manifestação. E o pai da criança está indignado, revoltado, porque não está podendo acompanhar esses interrogatórios fundamentais que acontecem aqui no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Nós conversamos com o engenheiro Leniel Borel e vamos trazer um trecho desse depoimento, dessa conversa aqui na Jovem Pan. Vamos ouvi-lo.
Várias mentiras da Monique, ela entrega aí algumas coisas aí, talvez inconscientes, sobre alienação parental, de coisas que ela manipulava meu filho aí, até contra mim, e nesse sentido aí, a gente espera aí que essa segunda parte aí, ela complemente e pelo menos fale o que aconteceu naquele apartamento, naquela noite do terror. O que se demonstra pelas agressões e pela dinâmica, né? Eu tenho perito, eu contratei perito, meu filho foi morto entre 00h30 e 1h da manhã. Eles dois ficaram pensando no que iriam falar entre 1h da manhã e 3h50. Então, assim, a Monique sabe o que é que aconteceu e pode ser que ela esteja até... O que se demonstra as investigações é que ela teve participação no ato.
Muito obrigado. A informação é do Rodrigo Viga, que a gente acompanhou desse caso no Rio de Janeiro. Bom, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o Estado vai adotar a quarta dose da vacina contra a Covid-19, abre aspas, independentemente de haver ou não recomendação do Ministério da Saúde. Imagina como pensa a população em relação a isso, né? A Nani Cox está conosco e teve uma entrevista coletiva hoje do governador. Nani, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Bom, o governador confirmou que vai aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid, mas não deu datas e disse que isso não será feito de forma imediata. O que ele confirmou é que mesmo se o Ministério da Saúde não incluir a quarta dose no Plano Nacional de Imunização, ela será colocada no Plano Estadual de Imunização. O que eles explicaram é que, por enquanto, a estratégia aqui do governo estadual vai ser focada nas pessoas que estão com a segunda ou a terceira dose atrasada. São cerca de 2 milhões aí de pessoas que estão com a segunda dose atrasada e 10 milhões que já poderiam ter tomado a terceira dose, mas ainda não compareceram aos postos de saúde. Então, por enquanto, a estratégia do governo vai ficar focada neste público. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, inclusive disse que reforçou, né, aquela tese de que será necessário uma vacinação anual contra a Covid. Então, ele até disse que eles estão querendo não usar mais essa terminologia de quarta dose, já que será uma vacinação que deve acontecer anualmente. E com esse número, né, de vacinados que vem crescendo, inclusive as internações tiveram hoje o 8º dia consecutivo de baixa aqui no estado de São Paulo. Só para a gente ter uma ideia, né, do vacinômetro, são 50%, mais de 50% do público infantil que que já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid e mais de 80% de toda a população do estado que está com o esquema vacinal completo. Então, isso reflete nos dados que vem reduzindo. Então, é o oitavo dia consecutivo, depois de 2 meses de altas nas internações, são um pouquinho menos, né? 9.797 pacientes internados em todo o estado. Isso dividido aí entre enfermaria e também em UTI, sendo que a maior parte está ficando nas enfermarias, o que também o governo acredita à vacinação. Então, as pessoas estão adoecendo de formas mais leves. Esse número, né, é a primeira vez que fica abaixo de 10 mil pacientes internados em todo o estado nos últimos 11 dias, que eles consideram que foi o pico da terceira onda no dia 29 de janeiro. Então, o estado de São Paulo agora, da taxa de ocupação de leitos de UTI, tanto o estado quanto a Grande São Paulo, indicam que 70% dos leitos estão ocupados e a expectativa aqui do governo é que esse número reduza nas próximas semanas. Adalberto.
Muito obrigado, Nani Cox. Vamos lá. Se não é para usar mais quarta dose, né, governador, então não usa mais a expressão quarta dose. Diz, ó, teremos uma nova vacina, inclusive com o que a OMS está dizendo, a Organização Mundial da Saúde, de que vamos aperfeiçoar a vacina, um pedido que a OMS fez aos laboratórios, às farmacêuticas. Quando se fala de quarta dose, fala-se da mesma vacina em que as pessoas continuam pegando Covid, apesar de você ter uma, por um lado, que é extremamente positivo, uma redução nas internações, no número de mortes, enfim, e com outros países dizendo que não, vai se tornar uma endemia. É preciso clareza, explicar bem. E outras, independentemente do que quer dizer o Ministério da Saúde, como é que as pessoas vão entender isso? O que é uma insurreição agora de vacinação? As pessoas merecem, porque para o cidadão existe poder público, não importa se é a prefeitura, o estado ou o governo federal, ele paga imposto, o imposto vai ser usado por um desses entes. É preciso que as autoridades entendam isso. Existe o poder público e o cidadão paga o imposto. No meio disso tudo está o imposto que ele paga. E, obviamente, ele quer o serviço, quer informação clara e, obviamente, um pouco mais de informação em que as pessoas passem a confiar. Clareza na informação, transparência, traz, obviamente, maior nível de confiança das pessoas. Bom, agora é hora do esporte, aqui no Entre Linhas.
Futebol Jovem Pan. Oferecimento. Bob Brasil Unbet.
O Palmeiras já sabe quem terá pela frente na final do Mundial de Clubes no próximo sábado. Nada de surpresa, o Chelsea venceu agora há pouco o Al Hilal da Arábia Saudita por 1-0. Gol de Lukaku, centroavante do time, né? E o time inglês vai decidir com o Verdão o título de campeão mundial. Vamos então ao vivo, diretamente a Abu Dhabi, falar com Mauro Betting, comentarista aqui do Grupo Jovem Pan. Mauro, Palmeiras e Chelsea na final é o que estava se imaginando. Saudações a você. Bem-vindo, boa tarde por aqui, boa noite para você aí.
Boa noite aqui para nós em Abu Dhabi, boa tarde, sempre um privilégio, um prazer estar aqui na Jovem Pan com você, Adalberto Chiotto, e estar, evidentemente, no palco na grande final do Mundial de Clubes. A final esperada, embora nos últimos anos, desde 2010, quando o Mazembe eliminou o Internacional, depois perderia para a Internacional e a final do Mundial, as coisas não têm sido assim. Como o próprio Palmeiras, na temporada passada, quando em menos de uma semana ganhou a Libertadores, depois perdeu para o Tigres, e depois nem um quarto lugar conseguiu. Mas com a vitória de ontem aqui em Abu Dhabi, a gente está vendo aqui, quem tem as imagens, esse golaço da equipe do Palmeiras, o passe do Dudu para Rafael Veiga e o Adalberto Piotto lembra muito bem o 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense, quando o Zinho fez um gol canhoto, que é de pé direito, e fez esse gol. O Palmeiras fez toda a diferença, fez um, faria depois 2-0 e merecidamente venceu. Como acabou de vencer também a equipe do Chelsea, um bom time do Al Hilal. Segundo tempo, a equipe inglesa sofreu bastante contra a equipe da Arábia Saudita, mas deu a lógica. Agora, no próximo sábado, Chelsea e Palmeiras, Palmeiras e Chelsea farão a grande final do Mundial. E entendo, por aquilo que tem feito o Palmeiras, pelo que está preparado, como diria o seu treinador, o português Abel Ferreira, cabeça fria, coração quente e para muitos intestino solto também, o Palmeiras me parece pronto. Agora, quem sabe ser campeão? É claro que o favoritismo entra no campeão da Europa, em busca do bicampeonato, já ganhou o bicampeonato do Chelsea na Europa, mas buscando seu primeiro título mundial, é claro que o Chelsea tem mais chances, mas o Palmeiras parece pronto e vai fazer uma festa muito bacana, como estamos vendo aqui na frente de um restaurante aqui em Abu Dhabi, as coisas fecham cedinho, a gente está até mais tarde trabalhando pelo fuso de 7 horas, mas muita animação palmeirense para o grande jogo de sábado. Foi só falar que a torcida começou a gritar.
Mauro, rapidamente, me conte lá, o Abel Conquistador tem plano para esse jogo? Porque ele sempre tem um plano, né?
Então, Piotr, o Abel, ele sempre apronta alguma coisa, normalmente apronta bem ou dá resultado, como deu na Copa do Brasil, os dois vias da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras vai estar com 5 caras atrás, uma linha de quadro e um atacante. Eu sou o Palmeiras, sim, senhor,
Piotr. Obrigado, Mauro. Bom trabalho por aí. Portanto, o jogo é do sábado e você vai ter todas as informações aqui, ó, ao longo da programação dessa preparação de Palmeiras e Chelsea para o Palmeiras. Ah, perdão, Felipe, o que é? Então, não vamos falar das chuvas nesse momento, exatamente para discutir um pouco a situação de o que fazer para evitar? Vamos lá. Ah, então vamos falar de economia, então, agora, nesse momento. Recebemos a nossa comentarista Camila Abdelmalak. Onde está a Camila conosco? Daqui a pouco a Camila está chegando aqui. A gente vai falar sobre várias coisas do momento da economia, porque hoje foi divulgado, por exemplo, o IPCA. O IPCA é a inflação oficial do Brasil e ela teve uma redução agora, o que a gente chama de desaceleração. Eu vou chamar de arrefecimento porque quando a gente olha para o dado anual, a inflação ainda está alta. Vamos lá, Camila, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Piotr.
Vamos falar da inflação porque acho que ela é o que chama atenção nesse momento, né?
A gente não consegue parar de falar nesse assunto, inflação e taxa de juros.
Você sabe que quem tem um pouquinho mais de idade lembra de um negócio chamado hiperinflação. Vamos lá? Vamos lá, Camila, só para a gente... Isso, agora sim, temos... Você vê que o diretor da TV está pedindo para a gente posicionar melhor aqui. Exato. Em relação ao gráfico. Vamos lá. Obrigado, Rogerinho. Vamos lá. Inflação, eu estou chamando aqui de inflação arrefece, porque se a gente olhar o dado de janeiro, foi 0,54%. Esse é o dado de janeiro. Se olhar dezembro, foi de 0,73%. Ou seja, houve sim uma queda. A gente diminuiu um pouco da inflação. Ela estava mais forte, mais intensa. Ou seja, é uma redução de 0,19 ponto percentual. É a diferença de 0,73 para 0,54. Só que, quando a gente olha para o acumulado de 12 meses, aí, Camila, a gente tem 10,38%. E é isso que conta, por exemplo, quando a gente tem uma decisão de aumentar, repassar a inflação para alguma coisa, são esses 10,38%.
Exato. Para o investidor que está olhando a sua carteira de investimentos, o que importa é isso aqui. Seus investimentos, eles estão rendendo bem, se pelo menos eles estão compensando a inflação. Uhum. E para a decisão de contratos de serviços também, a gente tem aí a inflação acumulada em 12 meses. Então, apesar dessa boa notícia, dessa taxa de 0,54, uma desaceleração no ritmo de alta mensal, o que está preocupando é esse acumulado em 12 meses que deve continuar em dois dígitos, pelo menos até abril e maio. Então, a gente não tem uma notícia tão positiva assim.
Bom, vamos lá, porque a gente tem os vilões da inflação também. Pode ser? Ah, nem tanto, porque se a gente olhar, por exemplo, a inflação arrefeceu, mas se a gente olhar os dados de alimentação, por exemplo, cresceram 1,11%, habitação 0,16%. O que incrivelmente puxou para baixo a inflação de janeiro foram os transportes, que aí envolve combustíveis também, 0,11% de queda nesse todo. Olha, está aí alimentação e habitação com altas, alimentação mais. Janeiro é mês de chuva também, né? A feira fica mais cara, tem esse detalhe.
Exato. Na verdade, a gente tem que prestar bem atenção, porque tinha uma expectativa, uma notícia boa para a dona de casa. Minha mãe, quando ela fala inflação, eu falo do IPCA para ela, que foi 0,54, ela fala que é mentira, porque ela está atenta nos preços do supermercado. Então, o que, que acontece? O preço de alimentação, a gente tinha uma expectativa, entre os economistas, de uma desaceleração, porque tinha uma expectativa de safra recorde do preço dos grãos, isso ia contribuir inclusive para a cadeia adjacente, para o preço da proteína, das carnes. No entanto, isso não se confirmou, porque houve uma frustração com as safras na região sul, por conta de uma questão climática, e aí a gente já vê aceleração no supermercado do preço dos grãos, das carnes e também de algumas frutas.
Bom, vamos dar uma olhadinha, porque a gente tem um outro dado aqui também, do que tem mexido na inflação. Agora vamos falar dos vilões da inflação, né? Tá aqui, olha. O aluguel, por exemplo, subiu 8,01%. Isso é do ano passado inteiro, é isso?
Isso é o acumulado,
de 12 meses. Inclui janeiro agora, então. Alimentação, 8,64%. O IPCA foi 10,38%. Até aí, se você paga aluguel e alimentação por essa inflação, você fala, puxa, está menor do que o índice oficial. aí vem a inflação de cada um. Se você consome muito combustível, aí começa o problema, ou energia elétrica. Vamos lá, a energia subiu, podemos estabilizar isso aqui, senão a gente não consegue chegar nos números, por gentileza. Vamos lá, que agora os vilões da inflação, vamos lá. A energia elétrica subiu 27,02%, gás de botijão 38,78%, a gasolina, a gente conhece, 42,71% e óleo diesel 45,7%. Ou seja, quem consome muito óleo diesel, gasolina, gás de botijão, ou seja, para quem cozinha, obviamente, aí inclui alimentação em algum momento, está muito acima do IPCA. O IPCA é uma média ponderada, é bom a gente dizer isso. Exato. Cada um tem a sua inflação particular.
Exatamente. Cada um tem uma sensação de inflação.
Porque que é o que a sua mãe reclamou para você.
Exato. Porque
com
cada
justiça,
um...
diga-se de passagem.
Lógico. Cada um tem a sua cesta de consumos. Então, o IPCA ele toma como base 1 a 40 salários mínimos e leva em consideração 10 regiões metropolitanas. Então, ele é com base numa pesquisa de orçamento familiar e tem, em média, como o brasileiro consome. Então, o que, que acontece? A gente tem aí uma intensificação da inflação em preços que não devem ceder em 2022. E ali estão os preços de combustíveis, o caso da gasolina, do óleo diesel, por isso que a gente vê toda essa polêmica lá em Brasília, a tratativa da PEC dos combustíveis não é à toa esse esforço para tentar amenizar a alta desses preços, porque eles vão continuar prejudicando a inflação. E quando a gente olha para essa leitura marginal referente ao mês de janeiro, que a gente conta a boa notícia, que foi 0,54, foi por um aspecto que é relevante, a desaceleração do preço da gasolina, o que é incrível a gente falar aqui, mas aconteceu porque houve uma redução de ICMS lá no Rio Grande do Sul e essa inflação do Rio Grande do Sul acabou influenciando o índice nacional. Então, foi uma questão bem pontual, porque na bomba de outros estados a situação ela é bem diferente.
O IBGE hoje foi um dia de divulgações. O IBGE também divulgou como é que anda o varejo. A gente tem um dado aqui, Camila, que eu queria te mostrar que é bastante interessante, porque se a gente olhar para dezembro, caiu 0,1%, ou seja, praticamente estável. No acumulado de 12 meses, cresceu 1,4%. Dezembro já não é o grande mês das compras, porque a Black Friday antecipa as compras para novembro, enfim, aquelas coisas todas. Mas a gente teve uma recuperação, sim, do varejo. E se a gente considerar também carro, subiu bem mais do que isso.
Exato.
Ou seja, a gente começou a sair daquela fase mais dura da economia. Mas temos ainda o problema da inflação que pode mexer nesse varejo desse ano agora.
Exatamente. Na verdade, no caso do varejo, a história é o contrário. A gente teve um primeiro semestre bom, só que no segundo semestre, quando houve a reabertura da economia e o setor de serviços voltou com tudo, as pessoas deixaram de consumir no comércio e foram consumir serviços. E aí, a gente só não teve um varejo um pouco mais relevante em 2021 por conta do consumo ligado ao setor de serviços e uma desaceleração do comércio varejista. E agora a preocupação é com esse dado de inflação, 10,38 acumulado 12 meses, com a Selic também elevada. Uhum. A gente tem uma Selic de 10,75. Isso tudo é um sinal muito ruim para o comércio varejista em 2022. Então, por isso que a gente vê que as expectativas que os economistas têm para o produto interno bruto, que é o nosso PIB, elas se aproximam de zero, porque deve ter aí um arrefecimento bem relevante da atividade econômica por conta dessa questão da inflação que compromete a renda da população.
Vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro? Vamos seguir aqui, porque nós já temos... só esse é um dado do comércio e a pandemia para entender como mudou o comportamento. Olha, caiu 2,6%, isso é no ano também, tá? Livros e jornais, porque as pessoas passaram a consumir muita coisa digitalizada, até por uma segurança em relação ao vírus, caiu 16,9%. Veículos... teve uma alta importante, aqui autopeças, enfim, tudo isso, 14,9%, e o dado da construção também cresceu 4,4%. Isso é o comportamento agora do consumidor nesse momento da pandemia. Isso revela muito em relação ao varejo, o comércio e a pandemia. Vamos seguir para o mercado. Temos o mercado já agora. A Bolsa, neste momento, está aqui, olha, 112, uma alta de 0,31%, 112.581 pontos. Dólar com queda de 0,72, o dólar vai ajudar um pouquinho essa questão da inflação. Vamos ver até quando dura, né? E o euro também com uma queda de 0,59. Podemos até um prognóstico positivo ou ainda é muito cedo?
Ainda é muito cedo. A mensageira do apocalipse aqui. Mas não, a gente tem que ter atenção, porque essa taxa de câmbio, a gente comentou aqui na semana passada, que é o fluxo do investidor estrangeiro colocando dinheiro nas ações, principalmente de exportação de commodities. A gente tem um fluxo relevante de entrada de dólares na nossa economia, que está beneficiando essa recuperação variação da taxa de câmbio. 5,22 a gente não via desde setembro do ano passado. Já a Bolsa está num movimento de recuperação, a gente tem sinais mistos lá dentro, mas também acompanhando muito o movimento do mercado em Nova York, que está em alta.
Camila, obrigado por hoje, viu?
Obrigada.
Boa tarde. Camila Abdel-Malak conversou conosco sobre o momento da economia. Agora sim, vamos falar do problema das chuvas que causaram estragos nesse início de ano aqui em São Paulo. A gente viu isso acontecer também na Bahia, em Minas Gerais, mas enfim. A grande preocupação que se tem é o que fazer diante dessa situação, porque vai chover de novo no ano que vem. O verão vai ser chuvoso novamente. Bom, e aí, o que fazer diante dessa situação? Nós temos aqui a professora Helena Degrés, está conosco. Professora, seja bem-vinda. Boa tarde, senhora.
Obrigada.
Professora, a gente vai ter chuva de novo e todo ano a gente tem esse problema. Que medida pode começar a ser tomada agora para a gente, no mínimo, minimizar no próximo ano, reduzir significativamente daqui a 2 anos e, quem sabe, a gente sonhar com a possibilidade de não ter mais problema de deslizamento, pegar alguém que está numa área irregular, porque a gente tem moradia irregular em áreas irregulares, de mananciais, onde, quando chove, obviamente, o problema é grande. Não falta esta visão da ocupação do espaço público? Por que que não se tem atenção a isso?
Então, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. E é impressionante, assim, estava vendo a sua colega falar, ela disse que ela é mensageira do apocalipse, né? Estou quase eu aqui da mesma maneira, mas tenhamos um pouco mais de, sim, eu no meu caso, de fé. Chuva é chuva, então não dá para evitar que chova. O problema de verdade é que o clima mudou, né? E mudou muito. Então, assim, toda aquela água que a gente tinha de chuva que caía durante um mês inteiro, está caindo toda num único dia, num único, como é que fala, às vezes em uma hora, em 2 horas. E isso não está acontecendo num dia só, está acontecendo na segunda, na terça, na quarta, um monte de chuva que cai direto. Então, o que que acontece? O problema é que as cidades não são resilientes, elas não conseguem dar conta da infraestrutura, com a infraestrutura que tem, de tanta água. Então, o que que a gente pode fazer? E, mais importante do que isso, como é que a gente deve tratar a população afetada? Então, assim, áreas de risco de deslizamento, desabamento e inundação, a gente já conhece, acho que tem estatísticas e lugares, e tem documentos do governo desde 2011, 2012. Por que que não foi feito? Então, assim, por exemplo, Salvador tem 45% da população em área de risco, São Paulo tem 6%, BH tem uns 20%, mais ou menos. Então, a gente já sabe onde está. Então, a gente já sabe que a população vai sofrer. Agora, que população é essa? É uma população que precisa morar. Ela tem que morar na cidade, ela tem que morar em algum lugar, né? E esses lugares para morar normalmente são muito caros, são em regiões centrais com infraestrutura. E na maior parte das vezes, essas pessoas são de baixo poder aquisitivo e não têm condições de ingressar com crédito, por exemplo, habitacional. Então, se a gente quisesse de verdade mudar alguma coisa, a gente teria que fazer com que os nossos prefeitos, governadores e presidentes, não sei se é o caso desse agora, primeiro criassem planos climáticos. Então, nesses planos climáticos, você prevê o que fazer com essa situação toda. Descarbonizar a frota de automóveis, criar um conjunto de instrumentos e ações que vai reduzir, sei lá, enfim, o gás carbônico. Isso não vai afetar diretamente agora a população. A segunda é trabalhar com as questões habitacionais de emergência. Então, assim, não dá para ficar esperando, não dá para pegar uma população, como é que fala, que acabou de perder a casa e oferecer uma vaga de abrigo. Isso não se faz. Assim, é só passar pela cidade, tanto faz se é São Paulo, se é Rio, se é BH, você chega num determinado lugar e você vê mãe com criança. Abrigo funciona à noite, não serve para esse tipo de população. São pessoas que perderam uma casa, se não tem família, não tem parente, não tem amigo, não tem vizinho, ele fica à mercê do nada. Agora, por que que mora lá? Vai morar nas áreas que ninguém quer, que são justamente essas áreas mais frágeis. São essas áreas que, como é que fala, em encostas de morro, em fundos de vale. Então, cai uma chuva daquelas, cai a casa, cai a terra e inunda mesmo. Isso não é, como é que fala, não é uma coisa de cidade. É uma coisa que tem que ser tratada
Professora.
Como é que fala? Em âmbito nacional, estadual e municipal. Agora aqui as áreas de risco já estão mapeadas. Então a gente tem um plano municipal que eu considero muito frágil atual, que precisa continuar uma discussão mais, como é que fala, mais aprofundada.
Professora, porque nós temos duas situações. Primeiro é a ocupação do espaço público, da terra, né? Você tem lugares que não poderiam ter pessoas morando lá, mas as pessoas precisam morar. Ah, em algum momento nós tivemos lá atrás, a senhora se lembra daquele caso onde nós tivemos chuvas também, que houve uma série de vítimas também na região serrana do Rio de Janeiro? E um pouco antes, o governo, na época, acho que era o governo Lula, pegou e, o que é nobre por um lado, concedeu ali uma série de juros baratos para as pessoas comprarem material de construção. Aí eu perguntava, que bom, essa metade foi resolvida, a outra metade ofereceu um engenheiro da prefeitura que vai lá e oriente como ele pode construir e onde ele pode construir. Não, foi feito só uma parte e o país da metade. Aí a gente tem um problema gigantesco, porque é óbvio que as pessoas vão tentar encontrar um lugar onde elas possam morar e vão tentar construir um teto possível. A gente não está sofrendo de duas coisas, falta de regulação em relação às áreas que podem ser ocupadas e, claro, esse populismo que gera mais problemas ainda?
Concordo com você, assim, em gênero, número e grau. Não adianta dar recursos para a pessoa ir buscar, sei lá, para fazer a casa em algum lugar. O maior problema é o preço da terra, entende? Você, assim, aonde é risco, todo mundo já sabe, mas quem é que fiscaliza? E a maior parte da nossa cidade, se isso não é só o caso de São Paulo, é informal. Os lotes são vendidos na base da grilagem. Vou dar um exemplo aqui. O prefeito de São Paulo, recentemente, resolveu criar um programa, uma ação, tudo bem, eu respeito, mas discordo. De uma espécie de, desculpa o jeito como eu vou falar, mas é uma espécie de vale despejo. Você paga de 7, 14 mil reais para alguma dessas pessoas que teve a casa, como é que fala, que sofreu, enfim, um deslizamento. 7, 14 mil reais, você sabe o que você faz com isso? Eu fiz uma pequena pesquisa aqui em Paraisópolis, que é um aglomerado, digamos, é uma comunidade bastante grande, imponente, né, significativa aqui em São Paulo, que mostra que um aluguel custa R$650. Uma, assim, de uma casa, é uma casinha? Não, é um cômodo, sala, que cozinha e um banheirinho. Um terreno na periferia, grilada, em área de risco, aqui na região de São Paulo, não sai por menos de R$25 mil. Então, assim, é só empurrar isso, enxugar gelo. Tem que regulamentar, tem que fiscalizar e tem que ter uma política habitacional para este perfil de renda. O programa Minha Casa Minha Vida já não, assim, é um processo, uma etapa, que nem é mais Minha Casa, chama Casa Verde e Amarela, que praticamente excluiu a população de até um salário mínimo. Então, precisa trabalhar essas questões.
Perfeito.
As pessoas querem morar, assim, o levantamento que foi feito aqui em São Paulo do, como é que fala, da população que está em situação de rua hoje, são essas pessoas, ou perderam o emprego, ou estão em deslizamentos. Se não houver uma situação emergencial, porque isso para mim já é quase uma crise humanitária, para tratar essa questão da habitação, não é dando dinheiro.
Perfeito.
Entende? O poder público tem condições de fazer outras coisas.
Professora, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan News. Boa tarde à senhora, hein?
Boa tarde, obrigada.
A gente vai continuar com esse tema, porque é simples, vai chover de novo, né? E as pessoas estão morando em áreas de risco ainda. Bom, eu quero agradecer a companhia de vocês. Nós voltamos amanhã com o Entre Linhas. Agora você fica com Opinião, com William Travasso. Até amanhã.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Atenção, a Jovem Pan está lançando um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil e eu me chamo Joseval Peixoto e me sinto retornando para casa. Este programa tem por intuito falar de um Brasil que faz. Nós iremos deixar de lado a corrupção, a violência, a Covid, a bala perdida e vamos trazer para cá nossos grandes empresários, nossos políticos, nossos professores, nossos mestres, nossos agricultores, nossos atletas, nossos artistas para falar de um Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil na Panflix. E no YouTube, Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o ar.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Nove de fevereiro de 2022, são 4:31. Esse é o programa Opinião, eu sou William Travassos. Antes de iniciarmos o nosso debate, um comunicado importante. O Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideais que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido. Nossos comentaristas têm independência, mas quando esses limites legais e éticos são ultrapassados, o Grupo Jovem Pan se posiciona de maneira inflexível. Por fim, é importante destacar que as opiniões dos comentaristas e âncoras não refletem as posições do Grupo Jovem Pan. Estamos começando o nosso debate. Hoje eu conto com a participação de Fabiana Barroso e Fábio Piperno. Muito boa tarde.
Tudo bem, William?
Bom, vamos começar trazendo o assunto em destaque a respeito do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a Polícia Federal a compartilhar as provas obtidas no inquérito sobre o vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro com as investigações sobre a atuação das milícias digitais. O magistrado também permitiu o compartilhamento com a apuração que mira a live semanal que está no centro de observação penal na capital Bahia. Inclusive, já nós vamos trazer informações sobre esse ponto, mas vamos falar sobre usar os dados desta investigação nesse inquérito. Fabiana, isso é justo ou é previsível?
Agora, pergunta super complicada. Não é justo, mas é previsível. Infelizmente, a gente está vendo a postura do Tribunal Superior, Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, adotar esse tipo de conduta que perpetua no tempo. Então, nós temos aí uma série de acontecimentos que a gente não consegue mensurar. Nós, juristas, não temos mais a segurança jurídica, a plausibilidade da segurança jurídica. Explico aqui nessa situação o que acontece realmente. o termo milícia digital, ele não foi legislado. Então, não existe crime de milícia digital, assim como não existe crime de fake news. Então, para isso ser apurado, eles jamais vão chegar na materialidade do crime. Porque para o crime ser punido, ele precisa ser previsto em lei com materialidade. Então, qual é a materialidade de uma milícia digital? O crime de milícia existe. Coisas digitais existem, mas ambas juntas e neste tipo de contexto inexiste no campo de vista jurídico. Então, não tem o que ser apurado, não vão chegar jamais na materialidade e vai se perpetuar esse campo de investigação.
Mas nós temos no Código Penal a previsão de responsabilizar as pessoas pelo que elas falam.
Com toda certeza. E graças a Deus que nós temos essas modalidades. A gente está falando aí de injúria, calúnia, difamação e temos até crimes de ameaça, crimes que realmente podem ser apurados, mas assim entendeu também o legislador, quando fez o nosso Código Penal, que esses crimes contra a honra, né, que é calúnia, injúria e difamação, eles são considerados, não sou eu que considero, é a lei, tá, gente? É de menor potencial ofensivo, que não tem nem pena para isso. Então, o máximo que você vai receber ali é uma multa, alguma coisa assim. Então, não é considerado crime grave. A gente precisa lembrar também que no Brasil, hoje até está sendo julgado lá o caso do Jairinho, que é um crime grave com tripla qualificadora. A gente sabe que no Brasil, nem para crimes muito graves, nós temos penas extensas, porque o sistema penal precisa ser todinho revisto.
Bom, sobre essa live semanal, na qual o chefe do Executivo Federal associou a vacina contra a Covid, a AIDS, isso nós acompanhamos. Agora, tem uma observação, Piperno. A Corregedoria da Polícia Federal, ela concluiu que o inquérito divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro não estava sob sigilo judicial e que não houve dolo direto de Bolsonaro ao divulgar as informações do presidente no inquérito. Então, se não houve dolo...
Bom, são duas coisas diferentes, né, William? O corregedor, ele alega que não houve quebra de sigilo porque ninguém pediu sigilo, até porque, segundo ele, as investigações já eram sigilosas. Então, não havia necessidade dessa formalidade de se decretar, então, que o inquérito era sigiloso. E, aliás, ele, inclusive, sugere que o arquivamento, né, dessa investigação toda é um direito dele e isso vai ser definido, então, pela Procuradoria-Geral da República, que pode ou não decidir pelo prosseguimento das investigações ou, então, por arquivá-las. A segunda coisa é que foi solicitado, então, o ministro Alexandre Moraes, ele concordou, então, com o compartilhamento das provas que foram obtidas. Aí é um outro inquérito e é uma outra situação. E, inclusive, tem essa questão que você abordou aí, da live do presidente, em que o presidente da República, de forma irresponsável, associa a vacinação.
Fabiana falou que a gente não consegue configurar as milícias digitais na lei, tá? Mas elas existem, ou não?
Para mim?
Sim.
Ah, elas existem, claro que elas existem, e isso não foi inventado agora, mas, de fato, é um elemento novo e que precisa, talvez necessite, então, de algum tipo de legislação que possa tipificar as suas ações como criminosas ou não.
Você está feliz com a possibilidade do Haddad assumir o governo de São Paulo? Porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que trabalha com a ideia de que o ex-prefeito Fernando Haddad ele vai ser governador de São Paulo. Você acredita nisso, Piperno? Que o Lula vai emplacar o Haddad aqui?
Bom, são duas coisas muito diferentes aí, William. O desejo do presidente e o desejo do eleitor. Eu acho o seguinte, eu sempre disse que o PT sempre foi muito pouco generoso com os seus aliados. O PT quer tudo para ele. O PT quer, por exemplo, vários partidos do centro até a esquerda o apoiam os seus indicados, mas as contrapartidas elas são sempre muito difíceis. Nunca foi fácil tirar algo do PT. Dessa vez, milagrosamente, o PT, em nome até do pragmatismo eleitoral, abriu mão da candidatura de Humberto Costa a governador de Pernambuco, isso já é oficial, e vai, então, apoiar o candidato indicado pelo PSB, que hoje é a maior força política daquele estado, e então exerce o governo e vai ter a possibilidade então, de indicar um nome apoiado pelo PT. A contrapartida que o PT exige é que o nome do ex-prefeito Haddad seja, então, apoiado não só pelo PSB, mas também pelo Boulos. O que, que o PT acena nesse arranjo todo, William? É que o PSB, possa indicar o vice de Haddad, provavelmente o ex-vice-governador Márcio França, e acena com a possibilidade, então, de apoio a uma futura candidatura Boulos à Prefeitura de São Paulo em 2024. Se isso for feito, é de um jogo político e aí sim, pela primeira vez, sim, o PT está entregando alguns dedos para ficar com a mão.
Bom, é claro que precisa ficar claro que a candidatura do Haddad aí não foi formalizada.
Sim.
Agora, Fabiana, em entrevista à Rádio Clube de Pernambuco, Lula disse ver o ex-prefeito da capital paulista maduro e confiante. Inclusive, eu não queria provocar isso, né? Mas eu vou provocar você. Alguma associação com o Nicolás Maduro?
Eu pensei nisso, né, exatamente quando você falou, falei maduro, né, tá exatamente bem maduro. Para nós aqui de São Paulo, nós temos uma péssima lembrança do Haddad. O Haddad foi aquele que fez a ciclovia aqui em São Paulo e muitos acidentes aconteceram. Então foi ruim para quem frequenta a ciclovia e para quem também, né, estava no trânsito habituado de São Paulo. Até outro dia até conversei com um taxista, ele falou, pelo amor de Deus, eu tenho o maior horror disso. E nós sabemos também dos problemas do Haddad com o ministro da Educação. Lamentável. Esses falsos ídolos, né, ele era vulgarmente chamado aí de poste, não sou eu que estou falando, mas ele ficou conhecido assim na última, as eleições de 2018, então candidato poste do Lula, que o Lula coloca onde ele quiser, porque ele se adapta, não está tendo relevância alguma na plataforma aqui, Nova Conjectura de São Paulo, porque São Paulo parece, tomara, que vai deixar de ser reduto de PT e PSDB, e aí estão surgindo novas, né, candidaturas aí, e a gente vai ver, a gente já sabe que isso já é oficial também, o ministro Tarcísio vindo, né, concorrer, então é um diferencial, é por um partido que ainda não sei se, ainda ele não fechou o partido, não sei se ele vai virar pelo PL ou pelo PP, mas ele virá por um outro partido, se mostrando uma outra proposta para o povo paulista. E aqui o Piperno falou do Boulos. O Boulos, ele teve, né, uma larga vantagem aqui para a Prefeitura de São Paulo, e a gente fica olhando, eu vejo com alívio, tá, Piperno, que o Boulos ainda vai ficar para a próxima. Next.
Agora você sabe, veja, ela falou da ciclovia, e a ciclovia foi alvo de muito, na época, né, falavam que o quilômetro quadrado, ou melhor, o quilômetro percorrido de construção da ciclovia em torno de R$ 650 mil, Ministério Público pedindo informações, muita gente dizendo que essa ciclovia não funcionava em nada, porque foi construída de forma equivocada em vários lugares. O ex-presidente, ele disse acreditar que o Haddad tem muita chance de levar o PT ao governo do estado pela primeira vez, ou seja, o PSDB foi enfraquecido pelo Dória e Haddad vai tentar emplacar em função da sua atuação na prefeitura?
Bom, então são várias coisas até em relação ao que a Fabiana disse. Primeiro, sobre as ciclovias, de fato elas foram muito combatidas naquele momento e hoje, ai do prefeito que ousar contestá-las, né? Ele não se elege mais nem síndico de prédio algum, porque elas são amplamente, muito amplamente aprovadas pela população e cada vez mais usadas. Aliás, só dá uma voltinha aqui pela Avenida Paulista o dia todo. Inclusive, já encontrei gente na Jovem
Pan. Mas não aquelas malucas, né, que passavam em frente ao comércio, aquelas que tinha no meio.
Uma ou outra, mas o fato é que elas são amplamente aprovadas hoje pela maior parte da população e são muito utilizadas. Segunda coisa, nunca houve aqui em São Paulo uma divisão PSDB-PT, até porque o PSDB venceu todas as eleições para governador desde que ele existe enquanto partido. Veja, lá atrás, na primeira, em 1982, ainda quando não tinha PSDB, o ganhador foi Franco Montoro, que foi o fundador número um do PSDB depois. Aí ele elegeu o Quercia, que elegeu o Fleury, e daí para frente, 7 eleições consecutivas vencidas pelo PSDB. Então não tem divisão com o PT. Em relação a enfim, a brincadeira
mas
de vocês.
Mas foi uma falsa oposição que eu quis dizer.
Ah, mas o fato falsa é que oposição. Eles ganham sempre. Não, oposição dura. O PT tem muita oposição, inclusive ao Dória. É, agora, sobre a associação com o Maduro, de fato, há gente no PT que apoia o Maduro, inclusive Gleisi Hoffmann, uma delas, isso tem que ser dito, mas o ex-prefeito Fernando Haddad vai exatamente na contramão disso. É um ferrenho crítico de Nicolás Maduro e do regime da Venezuela.
Essa associação do Márcio Franca com o Haddad, como é que você traduz isso, Fabiano?
Política tentando se ajeitar para que não perca o poder. Só essa a explicação. Assim também como a gente está assistindo lá a associação possível, né, de Moro, Dória, Lula e Haddad, Lula e Alckmin. São coisas assim, é a velha política tentando se adaptar, dar uma cara de nova para tentar ver se ganha o jogo político. Veremos nas próximas eleições.
Piperno, a gente vê isso e você se conforma com isso?
Não, veja, William, eu não acredito em nova política. Eu acredito em política, ela sempre existiu da mesma forma e ela não muda. O que muda, às vezes, é o surgimento de novas forças. Bolsonaro, por exemplo, enquanto protagonista, é uma novidade, porque ele era alguém do baixíssimo clero e, de repente, ganhou relevância a ponto de se eleger presidente da República. Agora, ele passou na sua carreira política por vários partidos tradicionais, inclusive o PP lá atrás, agora entrou para o PL, que é uma força de Valdemar, enfim, uma força capitaneada por Valdemar da Costa Neto, ou seja, não tem nada de novo, nova política. O que eu sempre defendo é que os políticos, os candidatos, principalmente a presidente, eles têm que defender, sim, as suas alianças e não podem vender para o eleitor essa utopia, esse mito de que eles são, de fato, tão diferentes assim. Ontem, por exemplo, a gente viu Sérgio Moro lá perto da estátua lá de Padre Cícero, com um chapéu lá típico da região. Quer dizer, que coisa que soa mais falsa. Alguém acha que o eleitor local ainda vai deixar de se iludir com esse tipo de coisa? É o eleitor local. Quem leva isso para ele, essa mensagem para ele, como sendo algo da nova política, está, obviamente, mais uma vez, contando uma mentira.
Mas quem é o marqueteiro do Moro?
O marqueteiro do Moro é alguém que já passou por todos os várias campanhas, até peraí. Porque
velha
Fabiano
política.
Também não tem marqueteiro
não,
novo
é
aí.
É a velha política.
Mas peraí, o cara manda você
mas a nova
um
política
chapéu.
Não precisa de marqueteiro.
Mas você acha mesmo que o candidato tem que se submeter ao seu marqueteiro para poder chegar à eleição?
De jeito nenhum, é essa novidade que a própria internet está fazendo, que é ter a informação descentralizada, as pessoas poderem ver seus candidatos de uma forma um pouco mais ampla, não estritamente lá no horário, separadinho da TV, não tem mais isso, né? Essas coisas assim, políticas, ficar fazendo isso, que se não for verdadeiro, se não for real, o povão vai perceber logo de cara. Então, isso do Moro citado é fácil falar, porque realmente fica esdrúxulo, é um símbolo esdrúxulo, não tem nada a ver com ele, é uma ausência de identidade política total. Mas, assim, para falar do antagonismo mesmo, que parece que é o que dizem, né, que vai ser entre PT e PL, aí você falou aí do Valdemar, o que a gente nunca teve, por isso que eu digo que é nova política, nós nunca tivemos um presidente da República sem partido. O presidente Bolsonaro, quando o negócio apertou no PSL, ele deu tchau e falou, eu fico sem partido. Então, isso já é uma novidade, ficava lá sem partido. E agora ele precisa de um partido, que senão ele não consegue se eleger, porque não foi permitido pelo próprio Supremo, candidaturas avulsas.
Você consegue imaginar para quem ele vai entregar os 11 ministérios? Porque pelo menos 11 ministros saem em campanha. Você acredita que o Centrão vai abraçar todos eles?
Acredito 0% nessa possibilidade. A gente sabe que tem já o próprio pessoal das equipes, os ministérios, né, o pessoal que está abaixo, que já está sabendo, vai administrar tudo isso, até porque tem que manter o que está acontecendo, toda a estrutura do governo federal funcionando até as eleições, por vários motivos. E um deles, não vamos aqui também ser hipócritas, mas é a própria reeleição. Então, não tem sentido trazer gente do Centrão, gente desconectada com os preceitos lá do governo Bolsonaro.
Bom, antes de provocar o Piperno com essa história dos ministros, eu queria falar com...
Eu tenho até uma coisa em relação a isso, né? Porque é uma pressão muito grande para que o presidente defina logo quem será o seu vice. E é exatamente o Centrão quem, nesse momento, pressiona pela escolha da ministra Tereza Cristina como vice, porque ela é alguém ligado, um nome ligado ao Centrão, ela era deputada do DEM, que agora não
mas existe ela é do mais. Agro. E ela não é, é centrão, é do agro.
Mas aí o negócio é centrão, é DEM, né? DEM, centrão.
Tanto faz o partido.
E agora também é. E é fato também que, como o presidente tem pouco apoio, tem um apoio menor entre o eleitorado feminino, ela seria uma esperança se contemplar essa
lacuna. Pipera, nós tivemos fala. Mulheres com Bolsonaro, foi um dos maiores movimentos. Então,
mas, Fabiana,
aumenta isso.
Tanto faz o partido, ouvir isso é assustador.
É assustador, não. Não, sabe por quê? Porque a gente não tem no Brasil partidos políticos com identidade verdadeiramente, a não ser os de esquerda, né? PCdoB, esse pessoal, o próprio PT tem um estatuto lá que eles seguem à risca. Mas os outros partidos, eu já entrevistei até presidentes de partidos políticos que você pergunta qual a identidade do partido, é para a direita, para a esquerda? Não, não quero fazer essa denominação, tem que fazer, é um partido político, é assim no mundo inteiro, ele tem que se falar... Como partido político, precisa se ler e ver se as bandeiras que ele está defendendo, se elas são para a direita, se elas são para a esquerda. Isso é no mundo inteiro. Então, nós não temos partidos políticos que representam a direita. Aqui eu não estou falando de extrema direita, pelo amor de Deus. Estou falando da direita, não temos. Foi tentado criar e não teve êxito. Então, nós não temos essa representatividade partidária de uma grande ala da população. Tanto que um presidente com 57 milhões de votos ficou sem nenhum partido político e não deixou de governar por isso. Isso não foi diferente, foi indiferente, aliás. Isso é bom, porque nós precisamos sair das garras desses velhos caciques partidários.
Então, mas, Piperno, se tanto faz o partido, por que eu tenho 33 cadastrados lá no para a eleição, que estão cadastrados no tribunal?
Ah, só não tem 34, porque o presidente fracassou na tentativa, então, de fundar o seu, né? A tal da Aliança pelo Brasil, que precisa aí de 496 mil assinaturas, né? Conforme o que exige a lei eleitoral, mas não conseguiu, por enquanto, nem 30% disso, né? Eu acho até estranho que o presidente, que é tão popular nas redes sociais, na hora de conseguir aglutinar esse apoio de gente que coloca realmente
dificultaram assinatura. Dificultaram isso, Piperno.
É que você falou em popularidade, mas, Fabiana? Por exemplo, o Piperno levantou a história do Moro, usando o chapéu, não é isso? E eu lembrei aqui do Dória. No início do mandato dele, ele se colocava a roupa de coletor de lixo, ia para a rua. Você acha que o eleitor não comprou essa ideia? Na verdade, o Dória está colocando uma pá de cal no PSDB aqui em São Paulo?
Tá, é o que a gente ouve, o que a gente escuta, a gente vai conversando com as pessoas, infelizmente, não caem mais nessa. Acaba virando meme de internet, a gente ri, porque brasileiro adora fazer piada da própria tragédia. Isso é unânime, não importa que nem se você segue uma ideologia ou outra, mas o Dória é um campeão de meme, ele acaba fazendo isso conosco, né? Infelizmente, porque a gente precisa... Eu já ouvi a seguinte declaração que até fez... Depois eu fui para casa e fui refletir a respeito. Uma pessoa me disse o seguinte: eu votei no Dória porque ele não era um político, ele era um gestor. E aí hoje a gente vê ele fazendo a pura politicagem e deixando a gestão, que talvez fosse necessário, né, de lado. É uma pena.
Porque exatamente não existe reinvenção da política, existe ou fazer política. Aliás, o Dória, inclusive, vive dias de apuros, porque uma ala do PSDB se reuniu aí anteontem para voltar a trabalhar, cogitar aquela possibilidade que o partido não lance uma candidatura. E, inclusive, o governador Eduardo Leite tem convite para se filiar ao PSD e aí, então, ser o representante do partido do Kassab na seleção. Mas Kassab, como conversa com todo mundo, se encontrou anteontem, inclusive, com o ex-presidente Lula, com quem ele também já negocia uma aliança, quem sabe, ainda para o primeiro turno.
Você está me dizendo que o Dória pode desistir de concorrer?
Não, ele não quer desistir, mas parte do partido, setores do partido, querem que ele abra mão dessa candidatura.
Olha, a gente ainda tem tempo de trazer um assunto aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, que concedeu liberdade condicional, sabe para quem? Inclusive a liberdade condicional e uma redução de pena ao Gedel Vieira Lima, aquele ex-ministro da Secretaria de Governo da gestão Temer e ex-ministro da Integração Nacional no segundo governo Lula. O Gedel, para quem não lembra, ele foi condenado a 13 anos de prisão por associação criminosa no caso em que as malas com 51 milhões de reais em dinheiro vivo foram encontradas em um apartamento dele em Salvador. Ficou detido desde 2017 no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, e no Centro de Observação Penal, na capital baiana. A dedução de pena foi foi 681 dias. Agora o ex-ministro poderá voltar a trabalhar em casa. Os advogados de Edel argumentaram que ele participou de cursos de capacitação profissional no presídio, além de dedicação à leitura e elaboração de resenhas e aprovação nacional do ensino médio de 2017. Quais os cursos de capacitação que ele pode ter feito na cadeia? Não te cria essa curiosidade, Fabiana?
Eu sou obrigada a rir, né? Porque, infelizmente, é um dos símbolos que nós temos de impunidade no Brasil, de velhos políticos, de... Não é só político também, né? A gente sabe o negócio do colarinho branco aqui no Brasil é sério, né? Você é poderoso, você talvez não fique preso, detido, mas no fim, quando a gente ri, mas infelizmente a gente precisa rediscutir essa política pública de readequação de penas. Então, progressão de regime, o que tem de benefício, veja, fazer a prova do Enem qualifica um dos maiores corruptos, um dos maiores símbolos de corrupção, né, que foi do governo Temer, ele estava no governo Temer com cueca ali, com dinheiro na cueca, está sendo solto porque fez o Enem. Então fica muito facilitado para quem comete crime no Brasil. É que eu estou falando qualquer tipo de criminoso. Eu defendo um Estado punitivista. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas eu acredito que é um meio eficaz de prevenção, porque a violência ela é escalonada. Então quando eu olho para isso, a gente fala que disso só vem coisa pior. O símbolo que fica é péssimo.
Piperno.
Olha, William, é bom que fique claro o seguinte, por mais que isso seja repugnante, eu concordo com parte do que a Fabiana disse, não é uma invenção do ministro Edson Fachin. Infelizmente, a lei prevê esse tipo de progressão de pena. Então, o sujeito que estuda ou que lê um determinado número de livros, ele vai tendo gradualmente uma redução da sua pena, algo que realmente me causa assim, absoluta ojeriza. Mas... isso faz parte da lei. Só que independentemente do que vai ou não acontecer com o Gedel, até agora eu não entendi qual será, ou qual já tenha sido o destino dos 51 milhões de reais, porque isso é muito dinheiro.
Bom, e aí o crime compensa? O crime do colarinho, ou da lavagem de dinheiro, do suborno, da sonegação, da pilantragem, Fabiano?
Pelo número que nós temos de perpetuação de criminosos nesse sentido, compensa, né? Não tem como travar. Se existe habitualmente esses crimes no tempo, no espaço da história aqui do Brasil, a gente tem que dizer para eles que conseguem dormir à noite, colocar a cabeça sossegada no travesseiro, compensa. Agora, para o cidadão de bem, não compensa e mata indiretamente, mas mata.
Piper.
Olha, e nesse caso, inclusive, até a mãe do Gedel andou envolvida, o irmão dele, que era deputado, então... Mas eu acho assim, repugnante o fato de que a legislação do Brasil permita a um bandidão como ele agora ter sua pena reduzida e voltar praticamente à vida normal, quem sabe para recomeçar a construção dessa nova, de uma nova montanha de dinheiro, como ele acumulou algum tempo atrás.
Como é que um cidadão brasileiro recebe uma informação dessa? Vocês acham que ele fica satisfeito com isso, Fabiana? Curto.
Não, ele fica, como a palavra diria mesmo, revoltado e se sente impotente diante de um cenário, né, um Estado que se mostra completamente ineficaz nas políticas para prevenir e não fazer com que outros corrompam da mesma forma.
O programa Opinião fica por aqui. Muito obrigado pela audiência dos senhores. Uma ótima tarde para todos vocês.
Realização Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
Informação, debate e credibilidade com o melhor time de comentaristas esportivos do Brasil. De segunda a sexta, Bate Pronto, com o comando de Thiago Asmar e o melhor e mais eclético time de comentaristas esportivos do país. No rádio, de meio-dia a 1h30 da tarde. Acompanhe também na TV, no Panflix e no YouTube Jovem Pan Esportes. E antes de começar, muita informação sobre o esporte nacional e internacional e os bastidores do seu time do coração com as reportagens e entrevistas do Camisa 10, o noticiário esportivo da Pan, que começa mais cedo, às 11h30, no rádio e no Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse Jovem Pan.